PoeiraCast, o podcast da revista Poeira Zine. Boa tarde, boa noite para você que ouve o PoeiraCast. Aqui fala Ricardo Alpendre, estou com Sérgio Alpendre, Bento Araújo e José Damiano para mais uma vez falar sobre música. Nosso assunto hoje, os discos de sobra, que pelo que vemos também vai penetrar a ramificação discos com sobras, o assunto, porque...
Já explicando.
Depois tu quebra-pau em off.
Já teve aqui, quebra-pau.
Eu diria que o Fiz do Grafite é um disco com sobra, porque só tem uma.
O que é discos de sobra?
Acha outra.
Mas antes vamos conversar sobre o que a gente anda ouvindo, o que a gente indica e enfim. Quem quer começar?
Posso começar? Tava vendo um vídeo no YouTube do Sá Rodrigues do Guarabira, uma volta.
Gênio.
Nos anos. Eu sei que eu tentei ir nesse show na cultura inglesa, cheguei lá, tava lotado e tal, não consegui entrar. E como é legal, cara, como assim, como deu saudades do tempo dos caras, assim, do negócio do rock rural, né? O Pó da Estrada, Blue Riviera, hoje em dia de rock, nossa. E nesse show eles intercalam algumas composições do Sá, por exemplo, Caçador de Mim, o Espanhola do Guarabira e tal. E tem uma música que eu nem lembrava dela, Jesus Numa Moto. Uma música, putz, é uma letra alá, meia Raul Seixas, assim, mas que encaixa muito bem, os vocais são legais. Eles me lembram o nosso Crosby, Stills e Nash, assim, os três, assim.
Nossa.
E olha como... É, assim, como se fosse um...
Ah, tá.
E eu me lembro, eles têm três discos, eu acho. Dois, três discos, só espetaculares, assim, vale a pena. Dá saudade de um tempo que o Brasil já teve dois, né? O Terra e o Salgueiro do Guarabira, né?
É. Porque o terceiro nunca o terceiro é só nunca os dois.
Inclusive no Sai Guarabira tem discos muito legais, nunca
muito,
é um deles, né?
É.
Aquele Caderno de Viagem, outro. E eu me lembro muito da que essas músicas tocavam no rádio e uma vez eu fui ver um show lá na Vila Belmiro. Tava escalado muito de gente, inclusive eles e os Mutantes, né? E a gente lembra que eu fui com dois amigos meus de carona, deu muita confusão. Foram jogar bilhar e um acertou o outro com um taco, um no olho, eles brigaram. Aí esse meu amigo Julinho tava muito louco, ele tirou a camisa, deitou no meio da rua, assim, parou o trânsito lá na perto da Vila Branca. Assim foi uma epopeia pra gente
que
chegar
ano
no
foi
estádio.
Isso, você lembra?
Pô, comecei nos anos 70, cara. Eu sei que na hora choveu, faltou luz no estádio. Acho que o Sérgio Rodrigues Guarabira tocou e parou dentro do estádio da Vila Branca. A única vez que eu entrei lá, né? Eu sei que já foi todo um caos pra gente chegar lá sem dinheiro, né? De carona, né? Que o tempo ainda dava um carona. E lá os meus amigos brigaram, depois se reconciliaram, estavam bebendo pra caramba, né? Eu ali sobra, tava vendo aquela confusão toda. Já chegamos no estádio, tava até que deu uma pane lá, o som pifou, o show não teve, pra variar, né? Aconteceu isso logo. Às vezes eu fui numa fazenda perto de Poços de Caldas, num show. Tá programado por Caetano e Nós Baianos, além de outros nomes, né? Meu, o empresário fugiu com a grana, sei lá, não pagou os caras estavam no hotel em Poços de Caldas, mas não tocaram. Aí mandaram um monte de estudantes lá da região tocar e tal, e os caras programados não tocaram, né? E a gente chegou até lá, numa fazenda, cara. A gente atravessou um rio pra não pagar o ingresso, que é a bilheteria numa ponte. À noite, cara.
Olha o genial.
Saiu que a gente tava sem grana e tal, né? E era uma fazenda, não sei, a X quilômetros de Poços de Caldas, eu não lembro exatamente, tudo de carona, né? E chegou lá também, deu confusão, não teve o show, tal, a gente ficou todo frustrado e tal.
Olha,
então,
José, a música do Gil lá, né? Quem não dormiu no sleeping bag, como é que é?
É, nem sequer sonhou, né?
Nem sequer sonhou, né?
Mas essa da Vila Belmiro, eu sei que nisso daí a gente saiu do estádio puto também, ficamos andando, a gente passa a noite andando na praia e tal, a gente não, entrou num cinema ainda, e pegamos o final do filme do Monterrey Pop Festival.
Porra!
Que tava passando no cinema lá e toda a galera que estava acabou se enfiando nesse Monterrey Pop. Então o cinema transbordou, sabe? Eu já peguei na metade, assim, metade pro fim, né? Acho que tava Vamos Ver Papa, depois teve
gente. Deixaram entrar de graça?
Foi entrando, assim, porque era muita gente.
Não tinha como conter muito.
Não tinha conter, eles estavam. E foi a estreia do filme no Brasil.
Que lindo!
No cinema lá de Santos, né? Então o Sarro Bis Guarabira me lembra essa época assim, meio conturbada e tal. E aquela história que os anos 60 no Brasil terminaram no meio dos anos 70, né? Não sabe você acampar pra ver show, ir pra estrada, o pó da estrada, que eles falam muito, né? Moramos quanto rural e tal, né? Casa no campo e tal. Então, essas histórias aí, essas que histórias que eram de anos 60 lá fora, né? O pessoal já tava virando mais.
Aqui é 73. Aqui é essa, né?
Então. Acho muito legal essa. Então, lembrando, ouvindo o Sarro Bis Guarabira, me lembra muito essa época, assim, de shows, tá?
Legal demais.
E aí, Sérgio?
Curtiu algo parecido nessa época aí com o Frank Goes to Hollywood? Sim.
Frank Goes to Hollywood em 73, beleza.
Não, na sua época. Na sua época. Agora não, você vai falar o que você tá ouvindo,
Limal,
na sua experiência, né?
Limal.
É, você foi ver o Limal, talvez você ouviu o Limal.
Na época eu gostava de heavy metal, só bundão. É, tô imitando o cara do... É, eu vou falar o meu então. Eu não tenho um disco pra falar, mas eu queria indicar uma caixa do... que saiu agora, uma caixa de DVDs da Versátil, que saiu com Obras-Primas do Horror, volume 2, que é tão boa quanto o volume 1. O volume 1 era genial, tinha vários filmes de terror clássicos da Inglaterra e dos Estados Unidos, Roger Corman, o filme lá dos ingleses lá, The Dead of Night. E essa volume 2 tem Mario Bava, Lúcio Fulci, são os italianos, que é aquele terror mais, né, com sangue e tal. É muito legal. E tem o filme do Romero, que é de vampiro, o Martin, que é um dos melhores filmes de vampiro que eu já vi. É uma caixa que vale muito a pena. Se alguém tiver em dúvida, vale muito, porque é sensacional. São todos discos, filmes maravilhosos. São 6 filmes na caixa. Tem Mario Bava, Lúcio Fulci, Romero, Argento. Acho que tem o Michel Soavi, um filme do Michel Soavi. E acho que ou Bava repete, eu não lembro agora exatamente.
Lúcio Fulci, Rolfo Kalli?
É, esse é um membro do Crucifer. Né?
Crucifer. Crucifer era o nome?
Executor.
Não, Executor era
outro. Era o integrante do Destruction? Do
não. Não, era a banda brasileira de black metal.
De black metal?
Genial.
Puta cruz.
Mas enfim, é essa a minha dica.
Bom, e eu tô ouvindo aqui dois box sets que não entraram, não foram citados no nosso programa anterior, que foi sobre box sets, mas que são muito bons. Aliás, não dá para citar tudo mesmo num programa só, mesmo sendo longo. Que são dois box sets do Hollies, dos Hollies, né?
Demais.
Que um é o Clark Hicks and Nash Years, ou seja, de 63 até 68, tudo que eles gravaram na fase que tem o Graham Nash. E o outro é o The Long Road Home, que avança mais no tempo, vai até 2003, tal, cobrindo a carreira inteira da banda.
Tem 5 ou 6 CDs essa caixa.
6 CDs. 6
CDs, né?
Só que esse, The Long Road Home, ele não tem, assim, ele é meio que um catadão de... tem alguns hits e algumas raridades. Então tem alguns hits que nem tem, né, cara? Tipo, não tem o single de Bus Stop, por exemplo. Não é, não mata, é uma coletânea que não mata. Mas, embora tenha um monte de hits, mas ele é mais por causa das raridades, né? Então é um box set meio estranho, mas você pensar pelo, ou seja, um box set não elegível para entrar no top 5, porque não é tão bem elaborado, mas musicalmente é maravilhoso.
E graficamente, vários hits pós-Graham Nash.
E graficamente também. É, mas mesmo da fase Graham Nash, sabe, não, tem coisas importantes que não estão na caixa. Então, e coisas importantes que estão na caixa, não na versão mais conhecida, numa versão alternativa e tal. Então é um box set que mescla coisas famosas com alternativas, assim. De qualquer forma, é legal, mas não para matar a banda, né? Aliás, The Long Road Home tem 4 CDs, né? O que tem 6 CDs é o Clark Hicks. Não, esse tem 4 CDs também, o Long Road Home.
Acho que tem mais, hein?
6 CDs. 6 CDs.
6 CDs.
Long Road Home.
6 CDs.
Já o Clark Hicks em Nash Years, ele tem também 6 CDs.
Também
tem 6 CDs.
O Nash vai até... Desculpa.
Não, vai até
68.
68?
68?
É. 68. Aí depois veio Crosby, Stills,
Nos anos 80 ele voltou, né? Eles voltaram com o Nash.
É, né?
É, né?
Nash Stop é genial, the Name of Love. Né?
O Alan Clark também é genial. Vocal legal, né? A voz dele nossa, é muito legal.
A voz da muito legal.
É, maravilhosa. Bom, já falou todo mundo.
Bom, eu tô ouvindo Tim Buckley. Tim Buckley que vai ser o PZ Hero da próxima edição, a edição da Poeira que sai em abril. Em breve estará aí já no site, é, número 59. E eu escolhi o Tim Buckley para ser o PZ Hero dessa edição, fazendo aí 40 anos da morte dele, né? E a Uncut fez uma matéria muito bacana nessa última edição, falando dos últimos dias do Tim Buckley, assim, dele tocando no Nebworth na Inglaterra em 74. Tocou super pouco na Inglaterra. E eles relembram esse show, relembram essa passagem dele por lá, uma matéria muito legal. E a obra dele é muito bacana. Assim, tem um disco só, que eu saiba, só um disco saiu no Brasil, em LP, aquele Greetings from LA. É o único que eu tenho em vinil nacional. Acho que saiu pela Continental.
Eu não sabia que tinha saído.
Sim. E é um disco que eu gosto e tal, mas não é um dos melhores. Assim, a
72,
fase...
né?
Ele é 72,
então, eu gosto muito dessa fase.
Aqui de saiu só em 75, aqui, né? Deve ter saído até depois da morte da dele.
Eu gosto muito desse.
Mas eu curto fase, muito a fase mais experimental, assim, do Orca, o Star Sailor, até um pouco Blue Afternoon e o Happy Sad também. Agora o Goodbye Hello é outro descasso que eu acho, gosto muito. É, e o negócio, a voz dele é incrível, né? A voz dele tinha um alcance vocal e o que ele fazia, assim, nesses discos mais experimentais com a voz, uma coisa que lembra depois o Demetrius Stratos do Aria. Veio até pegar muito disso, eu acho, assim, esse estilo que o Tim Buckley tinha, né? Então, puta, é isso que eu tô ouvindo, Tim Buckley.
Beleza, então, aquela pausinha, aquele intervalinho, pra daqui a pouco a gente voltar falando dos discos de sobras. Até já.
Tim Buckley.
Poeira Cast. Já está no ar o novo site da revista Poeira Zine. As mais quentes notícias do mundo dos bons sons, textos inéditos, promoções, enquetes, coberturas de shows no exterior, resenhas de discos, livros e DVDs, todo o nosso arquivo de Poeira Casts e uma loja virtual fácil e segura. Esperamos a sua visita no www.poeirazine.com.br. Mostre que você tem um gosto musical diferenciado. Assine a Poeira Zine e garanta as próximas 6 edições bimestrais na porta da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Você economiza no preço de capa, ganha frete grátis e não corre o risco de perder nenhum exemplar. Assine agora mesmo pelo www.poeirazine.com.br.
Poeira Cast.
Sobra são discos que...
Falei,
obrigado. Não, explicar que os discos de sobra são os discos que contêm, que são feitos a partir de sobras, né? Não discos que incluem sobras de...
É. E que a gente vai falar o que o Sérgio deixar, assim. Deixa claro assim.
Fica o julgamento do
Sérgio. Moleque, a gente, você não vai terminar
a gente cita o disco. Sérgio aprovado e continua falando.
É, tipo, o Sérgio... fala que o Sérgio deu um chilique, não tem por que esconder, né?
Esse normal.
Assim, o Sérgio deu um chilique que roubou a baiana e agora a gente tem que fazer o que ele quer. Pronto, é isso. Aí começa com o jogo.
É
isso, basicamente resumindo isso.
Qualquer coisa ele corrige.
Vamos lá.
Só que você tem tantos minutos e só.
59 segundos.
Não, segundo Bento, 29 é metade de 82.
Tá bom. Já voltou.
Vamos explicar que esse bloco não vai ter introdução a esse bloco.
Essa briga se deu, você vai explicar que já ilustra bem.
Tá valendo.
Se deu por causa do Physical Graffiti.
É.
A gente tá com essa controvérsia. É um disco de sobras. É um disco que contém sobras, mas é um disco concebido para ser um.
Contém sobras um disco original. E foi concebido para aproveitar essa sobra. Agora eu quero registrar que, segundo o Bento, campeão de matemática na sua fase, 29 é metade de 82.
Não foi isso que eu falei, então, mano.
Você falou que metade do Physical Graffiti era de sobra.
Eu falei que nos anos 70, 30 minutos dava para lançar um disco nos anos 70.
Não.
Então se tem um disco lá com 30 minutos.
O Aftermath tem 54 minutos,
não,
mano.
Não, okay, meu. Tô falando
meia,
Aftermath.
Meia.
Bom, já que o Sérgio deixar, a gente fala. Vamos fazer
já
isso.
Que a gente já falou.
Mas então o Physical Graffiti não vai fazer parte do programa, porque o Sérgio não quer.
Não, mas já, vamos começar o programa. Porque não é. Graffiti, que é um disco que contém sobras, né?
Contém.
Mas eu quero deixar também, o que é o conceito dessas sobras, né? As sobras que tem no Physical Graffiti não são assim, essa música não é boa o suficiente para estar nesse disco. E aí em outro momento, vamos aproveitar aquela música lá que a gente deixou do outro disco, tá faltando espaço. Não é assim, né? Porque pelo nível das músicas que tem no álbum, você não consegue, se ouvindo Physical Graffiti, você não consegue dizer isso aqui é sobra, isso aqui é coisa nova, né? Isso aqui é pior, isso aqui é inferior. Não tem, né? É um disco inteiro coeso, né? Eu lembro que na sessão discoteca básica da Biz, quem escreveu, eu não lembro, mas na sessão discoteca básica da revista Biz, dos anos 90, acho que ainda 80 ou início dos 90, quando saiu falando sobre o Physical Graffiti nessa sessão, eu lembro que terminam o texto dizendo assim, um álbum duplo que não tem um suco sequer supérfluo, assim, não tem um suco desnecessário, alguma coisa assim.
O disco de sobras do LED é o Coda, né?
É o disco
com a gravadora lançou.
Que a gravadora chegou, vamos fazer um disco, pegar uma sobra,
que
é póstumos, inclusive.
Então esse é considerado um disco de sobra, né?
E naquela edição do Digipack da caixa Graffiti, então, da caixa de chumbo, aliás, tem quatro músicas a mais, né?
É.
Baby Come On Home.
Tem umas faixas a mais aqui, Cadinho.
Quatro é sobras a mais.
Mais sobras a mais,
Mas disco de sobra, vocês acham picaretagem disco de sobra ou não? Ou é vai?
Dependendo do caso.
Depende do caso.
Por exemplo, o Coda é um disco de sobra que eu adoro. Uhum. Acho maravilhoso.
O do Blur eu gosto muito.
Um disco de sobras clássico é o Basement Tapes do... do Bob Dylan, né?
É.
Gravado com The Mad e tal, foi lançado oficialmente, mas antes que o...
Mas que foi agora lançado oficialmente depois.
Depois, né? E que agora foi lançado com seis CDs, sei lá, né?
Box set lindo, aliás.
Até tentei ouvir, até meio chatinho de ouvir, né? Agora, o que eu acho assim, mirabolante nesse disco é que o Brian Auger conseguiu pensar lá aquela Wheels on Fire, que tem uma gravação assim, antológica do Brian Auger com a Julie Driscoll nessa música, e ela tá ali perdida nesse desenho.
Ela tá lá no enterrado, né, José?
Enterrada, a música xoxa com o Bob, nessa gravação do Bob Dylan, né? E o Mighty Queen, que o Manfred Mann fez um mega hit, também tá do Basement Tapes, a música que ficou ali, daquelas músicas não aproveitadas do Bob Dylan, né?
É outro nome, né? Como
Esquimó,
é que é o nome?
Alguma coisa com o Bob Dylan, né?
Queen de Eskimo.
É. Com o Manfred Mann, Mighty Queen. E você vê lá uma coisinha, os caras conseguiram transformar, pegar aquilo e sacar qual era da música, e o Mighty Queen com o Manfred Mann é muito boa, né?
Muito.
E essa do Wheels on Fire com o Brian Auger é espetacular, a música que ganha outra dimensão, né? E o Bob Dylan é rei das sobras, né? Esses bootleg series, né? Ele já tá no 12 ou 13, né? O Neil Young também é outro, né?
É outro também, né?
Que usam sobra. Eles mesmos oficialmente lançam sobras, né?
Agora, e o disco último do Van Halen? É de sobras ou não é? Ou é Different Kind of Truth, né? Que eles pegaram músicas, sei lá, antigas e tal, e regravaram algumas ideias. Tem música nova também, mas ele é um mesclado, né?
Acho que se regravaram, não é sobra.
Se é regravação, é regravar, aproveitaram uma composição que não tinha sido utilizada.
É, que eram demos, assim, né?
É.
Aproveitaram demos.
Saiu esse disco agora?
Saiu em 2012, José. É o último disco do Van Halen, né?
Esse disco último.
A Different Kind of Truth.
Dá pra sair um ao vivo agora, né?
Esse não entra, então, né? Não é
não,
sobra.
Não, acho que não, porque eles regravaram as músicas, né? Os Anthology dos Beatles, né, são sobras. São os três discos duplos.
Sim, mas os Past Masters que tem sobre essa lista, não, né?
Não, então, inclusive, essa lista
já
está se referindo à lista da Ultimate Classic Rock.
É tudo nessa. Tudo do Past Masters tinha sido lançado, são as mesmas gravações dos singles, né? Lá de sobra.
E esse último do Pink Floyd aí tá nessa lista, né?
Nessa lista.
Que são sobras do Division Bell, é isso?
Sobras do Division Bell.
Aí esse sim é um disco de sobras.
Mas não só ainda sobra. É o Helix, né?
Uhum. O Relix é o...
Mas o Relix é...
Uma mistura de compactos.
Tem compacto com som.
Claro que é o Past Masters, assim, ele é pra colocar em LPs toda a discografia dos Beatles, incluindo o que não tinha saído em álbum, tinha saído só em compacto, EP, né?
Se você tiver os 13 álbuns dos Beatles, mais os Past Masters, você tem tudo que eles gravaram.
Tudo que eles lançaram oficialmente.
Agora o Relix, ele cai nessa coisa assim, às vezes, que a gravadora às vezes monta com sobras, não é que o Pink Floyd chega lá e fala, vou gravar o Relix.
Não, é.
Então tem um conceito que pode até entrar aí, né?
Sabe que disco legal de sobras? Metamorfoses dos Stones,
também,
né?
Também,
mesmo conceito. Em 75. E essa é muito legal, tem música
da,
ali,
legal, Lose, ali é legal. É. Eles já tá aqui, que é o que acontece muitas vezes, que assim, é, desde o início da música, gravador, né? Do mercado fonográfico, acontece isso. O cara muda de selo, aí a gravadora anterior pega umas sobras, algumas coisas, e lançam como se fosse um disco. E
normalmente assim, lança concorrer. Quando ele está lançando uma música, pela, um disco pela gravadora.
Lança para concorrer com... com o Sabá aconteceu isso, Live at Last, né?
Porque o disco só para finalizar com os Beatles, o John Lennon tem um box de 5 CDs, que é o Anthology de John Lennon, só de sobras.
Isso.
Que caiu, não é aquele que tem uma azul e branco,
que tem
umas nuvens.
Free as a Bird, né?
Que tem Free as a Bird, tem Real Love, né?
É, Real Love.
John Lennon é campeão, tem o acústico que a Yoko lançou com sobras, né? E tem o Milk and Honey, que são sobras do Double Fantasy, que foram aproveitadas depois que ele morreu, eles lançaram como um disco.
Né, sim, é verdade.
E o Odds and Sods do The Who? A gente falou já, não?
É o
não.
Primeiro lugar da lista.
Esse é um dos casos, né? É o que tem Heaven Hell, né? Que tem Hell. Puta, eu adoro essa música.
Mas tem...
É que Heaven and Hell aparece ao vivo no...
Love It Leaves.
Love It Leaves.
Mas esse também não é mistura de singles com músicas nunca.
Acho que é.
Mas entra mais no contexto, que é uma coisa que a gravadora, não... ou até o Johnny Twistle produziu, né? Ou foi o Johnny Twistle que produziu, ou o Pete Townshend mesmo. Mas enfim, é um disco que foi produzido para recuperar coisas, né? Para recuperar músicas que não estavam em álbuns. E que inéditas, né?
E vou mais além, que eles, como eu costumo dizer, Let It Be pode ser considerado um disco de sobra.
É verdade, hein, José?
Foi um disco projetado para vamos gravar o Let It Be, né? Fizeram um monte de fitas lá.
É um catadão?
Sim. Acabou a banda, né? A banda tinha acabado. Tanto é que o Abbey Road é o último disco oficial, que eles consideram oficial, né?
Que eles gravaram.
Que a última faixa The End, inclusive, né? Acabando. Aí a gravadora depois catou aquelas fitas e deu pro.
Mas assim, não a revelia dele.
A revelia.
Né? Não a revelia.
A revelia foi terem mandado pro Phil Spector as fitas, né? Tanto é que depois lançaram o Let It Be Naked.
Mas
é como eles conceberiam. Mas como eles teriam concebido o disco se eles quisessem. Aquelas... Mas eram fitas que. Não, eles pessoalmente não queriam mais discos, assim, né? Não queriam. O Abbey Road era o canto do cisne mesmo, né? Então acho que consideram. Um catadão aí de gravações, né?
O Bowie também não teve uma sobra desse último disco dele aí que saiu também? Eu ouvi dizer que ou vai sair sobras. Coisas que ele gravou. É que assim, tem artistas que às vezes vão pro estúdio. Um exemplo eu vou citar aqui, o Tim Butler, que eu tava lendo muito sobre ele recentemente. Diz que em 69 ele foi pro estúdio, gravou tanto material que deu 4 discos, assim. Deu o Rhapsody, o Blue Afternoon, o Lorca e o Star Sailor. Numa sessão ele gravou o material que saiu nesses álbuns. Entendeu? Pode ser considerado sobra, né? Ou não?
Eu acho que não.
No caso, eu vou dar outro exemplo, Tim Lizzy também. Dizem que o Tim Lizzy foi pro estúdio e gravou o Jailbreak e o Johnny the Fox. Era pra ser um disco duplo e tal, só que aí separaram, saiu cada um num ano, sabe?
Mas aí.
Eu não vejo.
Então, é que é sobra ou não é, né?
Oi, Cadinho.
Aí é o fenômeno color humano.
Color humano.
Manic Street Preachers fez isso também recentemente.
Acontece muito isso. Aí diz que o Bowie também, né? O Bowie foi pro estúdio e gravou um monte de material. Diz que vai sair mais um álbum lá com coisas que não saíram desse disco.
Não consegui encaixar
nesse. Então, é sobra ou não é nesse caso?
Não, aí não é sobra.
Não é sobra.
Porque assim, se você grava, isso não vai ser aproveitado agora, mas vai ser aproveitado depois, aí isso não é sobra. Sobra é que, putz, meu, isso aqui não é legal. Vamos arquivar. Aí depois, lembra daquilo lá? Vamos preencher.
Mas se os caras fizeram uma peneira e já não entrou num disco, será que não é uma sobra? Se os caras já fizeram uma peneira, pegaram os melhores.
Não, eu acho que sobrou. Eu acho que não.
Nesse caso do Pink Floyd, por exemplo.
Porque o Johnny sobrou lá do Division Bell. No caso do Johnny.
Aí 20 anos depois sai o disco.
Esse é de sobra.
Então, mas foi gravado junto com o Division Bell, certo?
Sim, mas é de sobra. Agora. Tanto que não foi lançado.
Então, mas por que esse é sobra e o Bowie não é sobra?
Não,
o do Bowie,
mas o Johnny the Fox, por exemplo, não é sobra porque foi, não vamos lançar agora, vamos lançar depois, mas beleza, não ficou arquivado por ser de nível inferior, né?
É que nem o Joy, qualquer coisa, né? Então era pra ser duplo, depois... saiu um, depois saiu o outro, sei lá, né?
Aí foram dois álbuns conceituais que são um conceito só antagônico, né?
Tanto é que ele tá escrito, o outro lado é
joia,
o outro lado é qualquer coisa.
Isso é demais.
Mas não é, não, mas é no caso assim, o Sid Vicious tem muita maracutaia também, não é que só de sobra. Eles regravaram muitas coisas, tem que, assim, adicionaram muitas coisas.
Ah, tem isso também,
Foi muito mexido o Division Bell, né? Assim, pelos... Ficaram trabalhando nessa.
O novo, né?
O novo, o Division Bell. É, o...
Então, mas isso que nem aconteceu com o Van Halen, aconteceu com o Scorpions também, esse último disco aí, Return to Forever, Scorpions também, eu tava lendo que foi isso, que foi, os caras pegaram músicas que eles já tinham trabalhado, que sobrou, e agora eles estão retrabalhando e regravando no estúdio. Né? Então tem, acho que a crise está tanta né, na indústria fonográfica e na indústria criativa desses caras, né? Eles estão partindo para qualquer coisa, né?
Então, uma coisa característica de sobra, acho que é aquela série Scoop do Pete Townshend, que são as. Eu tenho algumas coisas. São sobras mesmo do Tommy, né? Do, aquela Lifetime, que é sobra também.
Que é a ópera rock,
ópera rock, que não foi aproveitada.
Eles pegaram o Rusnex dela, né? Não foi? Extraíram ali o Rusnex.
Eu tenho uma caixa do Lifetime, do Lifetime. CD, que são sobras do Rusnex. São assim, era pra ser os. Sei lá. Eram coisas que não foram aproveitadas e depois lançaram alguns anos depois. E essa série Scoop do Pitausch são vários discos, tem duplo, tem simples, também usar para o leste dele ali, é tudo sobra.
O Zappa, é curioso a gente falar essa coisa da família aí, né? A Gayle Zappa, a esposa dele, puta, tá raspando taxa também. Tá. Todo ano saem não sei quantos discos do Frank Zappa,
aí daria
tudo de sobra também.
Daria até um outro problema que seria os discos póstumos, né?
Discos póstumos.
Família do Hendrix, da Janis Joplin, né?
Aí, eu acho que a gente já fez discos póstumos.
Já. É porque o Hendrix também, falando em sobras, também tem só muito disco.
É verdade.
Não sei exatamente se o cara flop.
Aqueles War Heroes, né? Dos sobras. Né? Nos anos 70 o empresário lançava o disco do Hendrix.
O Hendrix não foi sem fundo, porque ele ficava lá.
É, porque ele ficava. Aí também não, é outra coisa se é sobra ou não é. Porque o cara ficava no estúdio criando.
Esse caso do Hendrix é.
E o que era mais interessante, ele pegava e colocava na linha de montagem do produto final, né? Do
disco. Você já, eu acho que você já definiu, né? O que é mais interessante ele colocou, agora é sobra.
Então. Eu acho que tem muita picaretagem.
Então, mas
sobra aí de postos, cara. Muita picaretagem.
Muitas vezes essas sobras não são uma sobra, assim, um produto acabado sobrou. É. Às vezes é uma coisa que é um estágio embrionário e ficou lá e o cara depois.
Então, eu volto a fazer meu protesto aqui. Cara, eu acho um saco essas bonus tracks de discos clássicos, tal, que fica puta sessão, take, não sei o que lá. Eu não tenho paciência de ouvir isso, cara. Hoje eu ouvi, sabe? Eu quero ouvir o disco clássico.
Geralmente tiro.
Aí você começa a ouvir no final, dá um bode até, sabe? Você fica ouvindo aquelas coisas.
Punhetagem. Numa resenha de disco desses relançamentos, talvez do Birds, não lembro. Mas numa resenha de relançamentos desses, cheio de bonus tracks, da Mojo. Ou da Uncut, não lembro, acredito que seja a Mojo, fica questionando esse negócio de por que lançarem tantas bonus tracks, aí escrito assim, previously unreleased, now you know why. Até então inéditos, agora você sabe por quê.
Ouça pra saber por que ela
é. Fora quando é single edit, né? mesma faixa, mas... Uhum. Né?
Single edit é muita coisa pro cara completista mesmo, porque assim, do álbum, mas eu quero ouvir o que tocou no rádio, eu quero ouvir o que tocou no rádio e fez sucesso e foi pro número 1 das paradas, né?
Acho que nesse ponto, os relançamentos dos Beatles nunca incluíram bonus track, acho legal isso. Você vai usar Sgt. Pepper's com bonus track, isso não
perde impacto,
tira a identidade do álbum.
Tira a identidade,
foi criado pra que elas foram um disco extra com bônus, tudo bem, mas mesmo CD.
Né? Porque todas as coleções que andaram relançando os Beatles cada vez, semana que sai melhor, nunca incluíram o bônus.
Eu acho certo.
Stones também acho que não, nunca puseram, porque eu lembro, assim, nunca puseram.
Eu acho assim, se for para lançar coisas de singles que não entraram em LP ou versões alternativas que sejam legais, né? Que tenham um porquê de estar ali, que seja em outro álbum. Eu sempre fui contra você fazer o cara comprar o álbum duas, três vezes.
Igual os rock indie lá que você estava escutando, que eu escutei também de tabela, que eu vou falar provavelmente no próximo programa.
Sounds
tem várias bônus depois, né? E são faixas quase iguais.
Trechos de sessões, de ensaio.
Chato, mano. É chato.
Os bônus tracks dos Kinks são legais pra caramba, porque são singles que eles
porque
colocam.
Assim, é diferente você colocar. Cara, eu amo rock indie. Mas é diferente você colocar uma jam dos caras do Rockwind no estúdio, uma banda que mais da metade dos integrantes não sabia tocar, e você colocar uma jump do John Coltrane, uma jump do
Elvin Jones,
porque os caras estavam improvisando dentro do território, se aventurando na música. É diferente, né?
É que nem o solo de batera do Ron Bush, né? Do Iron Butterfly,
isso,
né? Que
isso.
Ou do Rick Lee lá, que a gente leu na poeira, né? Que tal
do Rick Lee, Buddy Rich
vendo o solo.
É, é. Tipo, não, e que o solo do Rick Lee que não houve, né? Porque o Buddy Rich tocou antes.
Você viu que eu falei que a gente leu na poeira, né?
É, que a gente leu na poeira. Essa é a autocitação.
Autocitação.
Demais,
viu? O disco que deu controvérsia com o Van Morrison, né? Que lançaram ano passado uma caixa com 5 CDs das sessões de Moon Dance, né?
Ah, eu lembro. Lançaram. Pela Warner até, não foi?
Pela Warner. E o Mendes, pra mim, é o disco que eu mais gosto. Eu gosto mais do que o Astral Weeks e tal. Acho mais legal.
E o
Van Morrison ficou doido, porque são 4 discos, de 4 CDs de outtakes, né? Ele ficou doido, porque a gravadora fez nas costas dele, que ele não tem nada a ver com isso, que por ele não sairia aquilo. Ele postou no site dele e tal. Um discurso, assim, bem contundente contra a gravadora que lançou esse pacote que pra ele não merecia estar com esse jogo. Não, que não gostaria que fosse divulgado, né? Esses discos, esses outtakes e tal, essas sobras das gravações do Mondes, né? Quer dizer, também há artista que acha que não gosta, né? Porque às vezes, alguns não, como no caso do The Who, compõe a coleção, porque o nível é muito bom, né? Uhum. Até o próprio Coda, eu acho ele um pouco inferior aos discos do Led, não tem tanta unidade, mas não compõe. Ela tem casos que é tão, assim, abaixo do nível do artista, né?
O Coda, se eu não me engano, tem 3 músicas ali que são sobras do Wind Through the Door, né? Que foi o último álbum de estúdio do Led, o Led in Video.
Mostra,
né? E, pô, eu fico pensando, se essas 3 faixas tivessem entrado no Wind Through the Door, ele ia ser um disco mais legal ainda do que ele já é, né?
É.
Eu já acho ele um disco bem legal.
Bem legal.
Se tivesse essas 3...
Quais 3?
É, são 3 do Coda. Acho que é Weary and Tearing, Darlene, e mais uma outra.
São do Wind Through the Door. O Coda inteiro é maravilhoso.
O Darlene parece do Presence.
Vocês já ouviram aquele disco de sobras do Yardbirds, é chamado Cumular Limits, de capa azul?
Não vi.
É
legal?
Sobras só com o Jimmy Page, né? E é um disco duplo. Ali tem uma versão de Days of Confusion que esquece a do Led. Procurem ouvir, esquece a do Led. Ali. Puta, meu.
Foi Days of Confusion que foi que o Jimmy Page. Que o Jimmy Page já me entregou o que eu quero falar, né? Que o Jimmy Page plagiou de outro cara.
Jake Holmes.
A gente já tudo ele plagiou na poeira.
Não, é verdade, cara. Outro dia eu li alguma coisa de plágio também do Led, aí que eu fiquei abismado.
Não, muita coisa.
Cara. Impressionante a quantidade de.
É Ozone Baby, a outra música do Coda, que era.
Ozone Baby.
Sessão do
bom.
Sessão do Intro Daldor.
Muito boa.
São essas 3.
Eu vi esse Coda algumas vezes quando tinha um LP.
Muito boa.
Gravada no estúdio do ABBA, hein, José? No Polar Studios.
Nossa, foi abençoado.
Gravada nos estúdios do ABBA.
Foi abençoado pelos suecos ali. Banda séria.
Bom, vai ter top 5 disco de sobra? Ou alguém vai falar um disco de sobra de alguma banda que gostaria de ter, de ouvir? Pô, já pensou se o Slade tivesse um disco de sobra,
mesmo,
né, José?
Nunca ninguém pensou.
Pensou os irmãos Alpine iam se deleitar com isso, né?
Nossa. Walt
Disney,
Merry Christmas Everybody, né?
O Queen não tem aquele Made in Heaven, não é Made in Heaven, não.
E quando uma banda tá gravando um disco, pode ser um álbum já sendo gravado, assim, oficialmente, ou ainda uma pré-produção, só que a banda não chega a completar esse álbum e acaba. Deve ter vários outros exemplos que não me ocorrem agora, mas tem vários, né? Mas o, por exemplo, o The Trashman. Tem o The Great Lost Album, que a Sundazed lançou. Seria o segundo álbum do Trashman, chamado, que deveria se chamar On The Move. Eles estavam gravando, pelo nível, pela qualidade sonora das gravações, parece que é mais pré-produção ainda. Mas tem um caso, é sobra.
Porque a banda acabou,
né? A banda acabou. Agora, o que eu tenho de disco, que eu não vou lembrar, que assim, ó, não foi um disco da época que não foi lançado.
Foi gavotado, né?
Que nem aquele Alex Harvey Band, o Chocolate City,
várias bandas têm Lost Albums.
Lost Albums, né? O que eu tenho de banda italiana, assim, na época não saiu o disco, nenhum disco da banda, né?
Ele ficou arquivado.
Ficou arquivado, saiu agora pela Melo.
Aquele segundo do Affinity, né?
Você
tem um monte de casos, né?
Segundo Affinity.
Só uma dúvida. Vocês consideram a compilação de lado B disco de sobras?
Não.
Não. Não, isso foi lançado. Por isso que eu não gostava
do Master. Lado B foi lançado, né?
Foi lançado, principalmente.
Tá. Eu só tenho três pro meu.
Quer falar do Marillion?
Bom disco. Eu ia falar do Blur, o disco do Blur que eu adoro.
Ah, esquecemos de falar do Master Plan do Oasis, né? Que são sobras.
Nós ficamos perdidos aqui no conceito, mas, né? A gente fez o conceito do programa, mas aí, né? Teve gente que bagunçou tudo aqui, e aí. Então, o programa inteiro nós estamos nos perguntando, peraí, mas é ou não é?
O que é?
O programa inteligente. Eu acho que esse programa vai ser uma sobra.
Vai ser uma sobra. Não ouça esse programa, que ele já é uma sobra.
O programa do box set é um box set. O programa de sobras é uma sobra.
A gente ficou divagando sobre o conceito durante o programa.
Durante o programa.
Já que a gente está divagando, eu vou falar uma coisa aqui que nós esquecemos de falar. No, uma das muitas, mas essa eu acho muito importante. Vai, a gente deixou de falar no programa anterior.
Olá,
é verdade. Uma sobra do programa anterior. Fazer aqui uma sobra do programa anterior, que é uma caixa, talvez a melhor caixa bootleg que existe. Que é aquele BBC dos Beatles, aquela caixa italiana.
Se não for de caixa CDs. De sobras, não vale.
Não, mas é a sobra desse programa, entendeu? Sobra do programa passado nesse programa.
Putz, tem aquela caixa, os antológicos dos Beatles. Vai ter top ou não?
Top 5? Não.
Ah, o meu é o Top 1, coda do Led Zeppelin.
Meu disco de sobras preferido é o Metamorfoses dos Stones.
O meu são os antológicos dos Beatles.
O meu é o Fisco Graffiti.
Que canalha!
É o cara que acha que 29 é metade de 82.
Ô, 29 e 82? Vamos fazer
uma régua. Como é que é a música do Chicago lá? 24?
Bom, enquanto os caras discutem aqui, eu vou encerrando o programa. Muito obrigado a todos vocês, ou a todos vocês e a você principalmente, por estar nos ouvindo. Até a semana que vem com mais um PoeiraCast. Abraço. PoeiraCast.